Logo mais nós retornaremos com as celebrações, agora não mais JC, mas agora Move Kids. Eu estou muito feliz porque poderemos receber logo mais centenas de crianças e continuarmos na missão de ensiná-las o caminho em que elas devem andar para que quando tiverem que tomar decisões na vida, decidam permanecer prostradas diante de Jesus. Quero ler o texto da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Capítulo 10, primeira carta de Paulo aos Coríntios. Eu vou destacar apenas o versículo 31, mas eu quero que você acompanhe a leitura, por favor, a partir do versículo 23. A partir do versículo 23, eu vou conversar com você nessa manhã sobre vivendo para a glória de Deus. Façam tudo o que vocês tiverem que fazer para a glória de Deus. Esse é o nosso tema dessa manhã. Façam tudo para a glória de Deus. Eu vou ler a partir do versículo 23, você vai acompanhando aí na sua Bíblia. Quando chegar no 31, eu faço o destaque. A Bíblia diz assim: todas as coisas são permitidas, mas nem todas as coisas são proveitosas. Ou seja, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Todas as coisas são permitidas, mas nem todas as coisas edificam. Ninguém busque seu próprio bem, e sim, busque abençoar os outros. Comei de tudo quanto se vende no mercado, sem nada perguntar por causa da consciência, pois do Senhor é a terra, a sua plenitude. Se, portanto, algum incrédulo vos convidar e quiser dizer, comei de tudo que vos for servido, sem nada perguntar por motivo de consciência, mas se alguém vos disser, isso foi oferecido em sacrifício, então não comais por causa daquele que vos advertiu e por motivo de consciência. Não estou falando da tua consciência. Estou falando da consciência do teu próximo. Pois, por que seria julgada a minha liberdade pela consciência de outra pessoa? E se participo com gratidão, por que eu seria culpado por algo pelo qual eu agradeço? Versículo 31 diz assim. Quero destacar. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não vos torneis motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem à igreja de Deus. Assim como em tudo eu também procuro, diz o apóstolo Paulo, agradar a todos. Pois não busco o meu próprio bem, mas busco o bem de muitos, para que muitos sejam salvos. Como viver para a glória de Deus? Paulo, aqui neste pequeno trecho da palavra, Paulo ele nos orienta, ele nos apresenta alguns princípios que devem ser observados a fim de que possamos viver para a glória de Deus. É por isso que o tema dessa manhã é: façam tudo para a glória de Deus. Eu destaquei o versículo 31, porque Paulo faz questão de dizer: quer vocês comam, quer vocês bebam, ou quer vocês façam qualquer outra coisa, façam todas as coisas para promover a glória de Deus. Eu tenho aprendido na minha jornada espiritual que o nosso chamado enquanto servos de Deus é vivermos uma vida de satisfação, uma vida completa, uma vida plena. Na verdade, Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida abundante, vida excelente. Essa expressão de João capítulo 10, vocês tenham vida e vida abundante, não é uma expressão escatológica, futura, vindoura, não é uma vida que... Não. Jesus está se referindo à vida presente. Eu vim para que neste tempo, vivendo neste tempo, mesmo subjugado ligados às leis desse tempo, vocês encontrem satisfação plena em mim, ao ponto de, neste tempo, vocês conseguirem desfrutar de uma vida feliz, uma vida satisfatória, uma vida plena, uma vida abundante, uma vida excelência. Ou seja, o chamado de Deus sempre será nos entregar uma vida marcada por uma alegria indescritível, uma alegria incomparável. Por quê? Porque sempre será desejo de Deus fazer com que a nossa jornada promova glória para o nome dele. E aí entra uma questão interessante. Porque se eu devo viver para a glória de Deus, ou devo fazer todas as coisas para promover a glória de Deus, significa dizer que não encontrar o sentido da vida é desperdiçar o privilégio que Deus me entregou. Jesus, por exemplo, mestre por excelência, ele sempre se utilizava de metáforas, de figuras de linguagem, de comparações, para ensinar lições profundas a respeito de benefícios de uma vida que vive para a glória de Deus, como também dos desperdícios de uma vida que desonra a glória de Deus. Hoje nós temos diante de nós uma grande escolha a fazer: viver para a glória de Deus ou viver para a desonra do nome de Deus. Desperdiçar pode ser um grande perigo para todos nós. Na verdade, o desperdício, ele faz parte da vida de todo mundo. Todo mundo aqui já desperdiçou alguma coisa. Já desperdiçou oportunidades, já desperdiçou relacionamentos, já desperdiçou recursos. Por quê? Porque o desperdício faz parte do dia a dia. É impossível fugir dessa realidade, é impossível fugir desta triste realidade. Viver uma vida que não é para a glória de Deus é um verdadeiro desperdício. Vocês estão aqui comigo, sim ou não? Vocês têm que me ajudar, hein? Viver uma vida que não produz a glória para Deus é uma verdadeira desonra. Se existe uma sentença que precisa ficar gravada na nossa mente e habitar no nosso coração, é que tudo que não glorifica a Deus é um desperdício. E Paulo está dizendo: façam tudo para a glória de Deus. É por isso que existem conversas que você não precisa se conectar. É desperdício. Existem relacionamentos que você não precisa investir. É desperdício. Existem esforços que você não precisa empreender. Por quê? Porque é desperdício. O apóstolo Paulo, quando escreveu a sua carta da prisão aos Efésios, o apóstolo Paulo disse: não permita sair dos seus lábios qualquer palavra torpe que não promova edificação no seu próximo. Ou seja, o que Paulo está dizendo, falar algo que não vai edificar é desperdício. É por isso que, escrevendo a sua carta aos Coríntios, ele traz essa grande sentença: quer vocês comam, quer vocês bebam, ou quer vocês façam qualquer outra coisa, façam tudo para promover glória para o nome de Jesus. Viver para a glória de Deus. Nós fomos criados, gente, para a glória de Deus. Por exemplo, Isaías capítulo 43, versículo 7, o profeta disse: tragam todos que me reconhecem como seu Deus, pois eu os criei para a minha glória. Fui eu quem os formou. Ou seja, a finalidade última do homem é glorificar a Deus e regozijar-se em Deus. Se não glorificamos a Deus com nossas palavras, se não glorificamos a Deus com nossas ações, se Deus não é honrado através do nosso comportamento, perdemos o propósito da criação. Nós fomos criados para reproduzir glória para o nome de Deus. Na verdade, se eu vivo e não promovo glória, eu não vivo, eu desperdiço. Essa vida sem Deus, irmão, é tolice. Tentar viver uma vida que não promova glória para Deus é burrice. É uma vida sem qualquer fundamento, é um desperdício. O desperdício sempre resulta da incredulidade, da busca por aquilo que não almeja a glória de Deus. Preste atenção aqui numa coisa. A glória que vem de Deus é uma glória permanente. Façam tudo para a glória de Deus. A glória que vem de Deus é uma glória duradoura. Na verdade, a motivação que levou Deus a investir um preço tão alto para nos salvar, sabe qual foi a motivação? Foi de tornar a sua graça ainda mais gloriosa. Olha quanta gente foi alcançada por um único sacrifício. Um palestrante que esteve presente no Congresso de Lausanne, 1974, Malcolm. Um apresentador renomado da TV britânica. Ele certa vez disse o seguinte, está aí na tela. Grave isso. Façam tudo para a glória de Deus. Creio que posso considerar-me um homem relativamente bem-sucedido. Isso é fama. Vou repetir. Eu creio que eu posso considerar-me um homem relativamente bem-sucedido. Isso é fama. Creio que posso ganhar o suficiente para ser incluído no topo da lista da Receita Federal. Isso é sucesso. Eu creio que também posso ter dinheiro necessário para desfrutar das diversões e de todos os prazeres desejados. Isso é riqueza. Agora olha o que o Malcolm diz. Porém, esses pequeninos, ele chama de pequeninos triunfos, ainda que multiplicados por 1 milhão e somados todos juntos, nada seriam se comparados a um gole daquela água viva que Cristo oferece aos espiritualmente sedentos, independentemente de quem ou que sejam. Isso é contentamento. É por isso que o Haggis, ele compôs aquela canção, Me Falte Água, ou Alimento, ou Suprimento para o amanhã que vem. Se dos meus olhos me faltarem toda a luz, só não pode me faltar a presença de Jesus. Tua presença é a razão da minha fé. Tua presença me conduz onde estiver. Tua presença é a razão. Ou seja, viver para a glória de Deus é encontrar contentamento naquilo que Deus faz. É deixar de reclamar por aquilo que não tem e agradecer por aquilo que já possui. Na verdade, viver para a glória de Deus é agradecer pelos nãos que Deus entrega, até porque nós crescemos e somos esticados com os nãos. São nos momentos adversos que nós nos tornamos cristãos maduros, gente. O chamado de Deus para esta celebração, neste domingo, é: façam tudo para a glória de Deus. Eu me lembro que quando Deus entrega o decálogo, ou os 10 mandamentos, para Moisés, o líder, entre os 10 mandamentos, me parece que Deus colocou um dizendo assim: ele não divide a sua glória com ninguém. Adorarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com toda a tua força. Não construirás para vocês qualquer outra coisa que possa substituir ou assumir o lugar de Deus na vida de vocês. Por quê? Porque Deus é exclusivo. Ou ele é tudo ou ele não será nada. Metade para Deus é nada. Façam tudo para a glória de Deus. Quem está recebendo, diga amém. Parece que esse famoso autor, para ele, qualquer benefício oferecido por esse mundo é um benefício ilusório. Seja sucesso, riqueza ou fama. Na verdade, ele chega a dizer que qualquer benefício que esse mundo oferece diante do benefício que Cristo oferece tem sentido ou valor negativo. Por quê? Porque não pode ser comparado. Irmão, a água viva que Jesus dá é infinitamente melhor. Desenvolver uma vida que promova a glória para Deus requer considerar valores que, na perspectiva divina, são valores positivos, mas também requer destreza para identificar o que, na perspectiva divina, é considerado como um lixo espiritual. Por exemplo, recebe aí, irmão. Você não disse eu recebo. Recebe aí, irmão. Todo e qualquer ato, pega, hein? Todo e qualquer ato que motiva pessoas, numa celebração como essa, por exemplo, vou dar esse exemplo. Todo e qualquer ato que motiva pessoas a exaltar uma personalidade humana acima do nome de Jesus, aos olhos de Deus, isso é considerado um lixo espiritual. Celebração como essa, onde o foco não é a glória de Deus, é considerado um lixo religioso. A gente perde tempo. A gente desperdiça tempo. Por quê? Porque o desperdício, ele sempre ocorre quando o Senhor da glória é rebaixado e o homem passa a ser exaltado. Isso é uma motivação incorreta. E isso pode destruir o valor de algo que por fora parece ser louvável, mas diante de Deus é um grande desperdício, porque não glorifica o nome de Deus. Nós não podemos desvalorizar a graça de Deus, até porque Paulo está dizendo: quer comam, quer bebam ou quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para produzir glória para o nome de Deus. Buscar a própria glória, não promover a glória de Jesus, gente, é como correr atrás do vento. Até porque a Bíblia deixa claro que a glória de Deus jamais se revela num ambiente onde existe uma busca pela autopromoção humana. A glória de Deus jamais se revela num ambiente onde existe busca desenfreada pelos elogios. A glória de Deus jamais se manifesta num ambiente onde existe, de alguma forma, vaidade prevalecendo. Uma vida que promove a glória de Deus é uma vida que faz morrer a ganância, é uma vida que faz morrer a ambição egoísta, é uma vida que sepulta a soberba, é uma vida que extermina a prepotência, é uma vida que faz sangrar qualquer tipo de presunção e arrogância. Por quê? Porque a glória de Deus, ela se manifesta no ambiente onde os corações estão rendidos, contritos, quebrantados. Glória de Deus se revela no ambiente onde a presença de Jesus é celebrada. Façam tudo para a glória de Deus. O piedoso escritor Mark Powell, em um dos seus preciosos livros, ele diz o seguinte: se você, isso aqui é para mim, vou dividir com você. Se você não ama Jesus, se você não vive para a glória de Deus, logo você descobrirá que ser pastor ou liderar uma célula não é realmente uma função ou uma atividade muito boa. Se você não ama Jesus, logo se sentirá desgastado com um estressante trabalho. Se você não vive para a glória de Deus, logo você se sentirá desmotivado por causa de um baixo sustento ou frustrado por causa da pouca apreciação ou falta de popularidade. Mas ele termina dizendo o seguinte: quem quiser receber, receba. Se você vive para a glória de Deus, se você ama Jesus, descobrirá que pastorear ou liderar na igreja de Deus é o mais empolgante privilégio do mundo. Pode não ter recompensa imediata, mas tem galardão eterno. Ô irmão, o que tem de gente anônima, zerado de seguidores nas redes sociais, mas que estão virando o mundo de cabeça para cima, porque estão causando um alvoroço espiritual. Irmão, pessoas desconhecidas. mas que estão marcando a geração com a sua essência porque decidiram anularem-se a si mesmos e viverem para a glória de Deus. Eu quero fazer três destaques. Você já percebeu pela minha voz que eu estou 25% e eu vou sair daqui feliz da vida, que eu consegui vencer você hoje. Olha que coisa boa, eu estava preocupado de não conseguir. Eu quero fazer três destaques. Como fazer tudo para a glória de Deus? Em primeiro lugar, uma vida que promove glória de Deus é uma vida marcada pela oração. A oração, ela facilmente ela pode se transformar em qualquer outra coisa, como, por exemplo, uma prática religiosa sem valor para Deus. Sabia disso? Tem orações que nos impressionam, mas que Deus não recebe. Até porque o peso da oração diante de Deus não está na beleza das palavras, está na temperatura do coração. Uma vida que vive promovendo glória para Deus é uma vida marcada por oração. Eu me lembro de Mateus capítulo 6, quando Jesus, orientando os seus discípulos, ele adverte a hipocrisia dos fariseus. Por quê? Porque Jesus disse para os discípulos que os fariseus, eles expressavam com os lábios o que não era verdadeiro na mente e no coração. Quando Jesus diz isso para os discípulos, Jesus estava falando que aqueles hipócritas, aqueles fariseus, eles faziam da oração um show. Eles desperdiçavam oportunidades, eles desperdiçavam cenários onde poderiam, inclusive, aprofundar relacionamento com Deus. Segundo Jesus, naquele tempo, a oração, naquele momento dos fariseus, se tornou um grande desperdício diante de Deus, porque foi transformada em vãs repetições. Irmãos, um dos piores erros dos judeus no que se refere à oração foi exatamente adotar práticas das religiões pagãs de repetições sem sentido. É por isso que Jesus diz assim: eles acham que pelo muito falar serão ouvidos. Nós impressionamos pessoas pela forma como nós falamos. É por isso que nós sempre falamos assim: ah, quando um filho quer ganhar alguma coisa do pai, ele sabe como fazer. Comigo, por exemplo, passa a mão na cabeça, faz carinho, pergunta: tá tudo bem? O senhor está feliz? Com Deus isso não funciona. Ainda bem que o trato de Deus conosco é diferente do trato que temos uns com os outros. Porque o nosso trato é a base de interesse. Você me elogia enquanto eu sirvo os seus interesses. Quando eu não sirvo mais, eu não presto. Até porque quem fala mal do outro esquece de dizer que esse outro de quem está falando mal já fez muita coisa boa na vida para ele. É que ele é desonesto e não conta essa parte. Isso com Deus não funciona. Porque oração tem a ver com coração. E se a Bíblia diz: façam tudo para a glória de Deus, uma das formas de fazermos tudo para a glória de Deus é caminhando em oração. Irmão, quem vive em oração erra menos. Fala menos besteira. Se envolve menos fofoca. Vive em menos cenários de maledicência. Quer viver para a glória de Deus, irmão? Joelho dobrado. Ó, irmão, quem anda de joelho dobrado é difícil o diabo derrubar, porque já está com o joelho dobrado. A essência da oração é permanecermos a sós com Deus. Nós precisamos desenvolver uma vida, eu estou falando nós. Desenvolver uma vida caracterizada por orações apaixonadas e fervorosas. Agora, deixa eu doutrinar mais uma vez a nossa comunidade. Cuidado. Cuidado, porque sensacionalismo nunca foi a receita do reino de Deus. Então, cuidado com esse negócio de achar que oração boa é oração gritante, ou achar que oração boa é oração silenciosa. Irmão, não confunda estilo com essência. Porque lata vazia também faz barulho. Basta botar uma pedrinha ali dentro e ficar sacudindo. Cuidado. Cuidado para você, de forma tão prepotente e arrogante, não achar que você é detentor do poder espiritual, porque tem pessoas que são assim. Porque elas se julgam no estilo de adoração, de oração. Elas acham que o estilo que elas possuem, que Deus as deu, é um estilo mais fervoroso. Elas também acham que todo mundo tem que ser muito fervoroso. Ô, irmão, se a regra fosse para todos, Maria, ou melhor dizendo, Ana, não se sentiria tão abençoada dentro daquele prédio lá em Eli. Porque é impressionante. Penina está amassando. Eu tenho filhos, você não tem. Estou falando da mãe de Samuel. Você ficou assim, ó, está na Bíblia. 1 Samuel, capítulo 1. É porque eu falei e ficou assim, ó. Que ano é essa? Penina? 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1 em diante. Eu acho que já passou, agora eu vou. Aqui, ó. Existia um homem chamado Eucana, tinha duas mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina deu filhos para Eucana, e a Bíblia diz que Ana não deu, não é porque não quis dar. Deus deixou Ana estéril. A esterilidade de Ana não era simplesmente resultado de uma deformidade física. Esterilidade de Ana era algo determinado pelo Senhor, está na Bíblia. Deus havia deixado Ana estéril. E todo ano, quando Eucana precisava reunir a família e subir para poder fazer o sacrifício como bom judeu, a Bíblia diz que Penina zoava. Encarnava. Hã? Caçoava. Maltratava. Pisoteava. Dizia o quê? Eu tenho filho, você não tem. A Bíblia diz que Ana, ano após ano, vivia debaixo daquela humilhação. Em um ano específico, ela entra naquele santuário. O pastor da igreja muito espiritual, o Eli, é porque tem pastor que é assim, ele acha que ele consegue determinar a temperatura espiritual da ovelha. Tem pastor que é assim. Esse aí é frio. Esse aí é quente. A Ana se ajoelha. Senhor, se o Senhor olhar para a baixeza da tua filha e contemplar a humilhação da tua serva, abrir o meu ventre e me der um filho, eu dedicarei esse filho todos os anos da vida dele ao serviço. A Bíblia diz que Ana clamava com a alma amargurada, balbuciando sem pronunciar um som. O Eli, muito tradicional, vê aquele negócio, porque pastor muito tradicional é interessante. Se ajoelhar e chorar, diz assim, está em pecado. Não, é sério. Se for jovem, então, está fornicando. Se for empresário, está falindo. Tem isso. Ele olha para Ana e diz assim, filha de Belial. Sabe o que é Belial? É um dos nomes para diabo no Velho Testamento. Ana é amaldiçoada. Na verdade, o Eli diz assim, essa hora da manhã já está bêbada. Nivela o caráter de Ana por baixo. Talvez seja porque os filhos de Eli eram safados. E aí, quando a gente tem gente safada do lado, a gente acha que todo mundo é safado. É, porque a gente nivela o caráter dos outros pelo nosso caráter. Estou curado, irmão. Aí é interessante porque a Ana diz assim, eu não bebi, não. Ela diz que é o quê? Alma amargurada. Ô, irmão, foi naquela igreja tradicional, sem instrumento, que não podia dizer glória a Deus, porque tinha que ficar em silêncio, que o milagre aconteceu, Ana engravidou e Samuel nasceu. Agora imagina se a gente, sabe, diz assim, não, na igreja quietinha nada funciona. A presença de Deus não está lá. É de uma arrogância sua, prepotência sua falar isso, até porque Deus não é propriedade sua. Vamos para o Novo Testamento? Não tem mais a igreja quietinha. Tem não? Não, não tem não. Não. Porque agora, quando Pedro e João estão indo para... Primeiro que estão indo 3 horas da tarde para o oração. 3 horas da tarde? Só povo pentecostal que ora 3 horas da tarde, irmão. Eles estão indo para o prédio. 3 horas da tarde para orar. Sol quente. E o cara está ali. Me dá uma esmola. Me dá uma esmola. Todo dia era colocado no mesmo lugar. Olha a diferença, hein? Pedro e João passam. Me dá uma esmola. Aí o Pedro olha para João. Rapaz, nós estamos na mesma situação. A diferença é que nós estamos andando e ele está coxo. Mas assim, duro e duro. Não tenho prata e nem tenho ouro. Mas o que nós trazemos conosco, nós vamos dividir. Pedro e João deram para aquele coxo a entrada do templo de Jerusalém, a porta formosa, que nenhum rico foi capaz de entregar com a sua esmola. Pedro disse, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. O cara levanta, desculpa, o coxo levanta, ele não vai para aquele prédio que Ana esteve silencioso. A Bíblia diz que ele entra pulando, saltitando. Irmão, não era igreja conservadora, de jeito nenhum, ninguém entra assim, pulando, saltitando, glorificando. Onde é que Deus agiu? Na calmaria lá? Ou na agitação aqui? Em ambos. Por quê? Porque Deus está menos impressionado com a nossa forma de fazer. Os olhos estão voltados para a nossa decisão em se tornar. O problema é que estamos fazendo sem ser. Quem faz sem ser impressiona por um tempo, mas não se sustenta, porque carisma tem prazo de validade. Viver para a glória de Deus é viver como oração sendo um valor inegociável. Não tem a ver com a forma como eu oro. Tem a ver com a intensidade como eu me entrego. Ô, irmão, tem oração que Deus ouve sem que a gente diga uma única palavra. Deus consegue ler lágrimas. Eu vou repetir. Porque senão você ia... É porque metade está lá em Ana e metade está em... Já entendi. Tem oração que Deus ouve sem que saia palavras dos nossos... Deus consegue decifrar lágrima. Cada lágrima tem uma partitura para Deus, gente. Viva para a glória de Deus. Segundo valor, uma vida que promove a glória de Deus, não apenas é marcada por oração, mas é marcada por adoração. O problema dos fariseus foi achar que os discípulos de Jesus não eram espirituais porque não tinham lavado as mãos antes da refeição. Fariseu é assim, se preocupa mais com regra do que com mandamento. Porque fariseu, ele sempre se preocupa no formato de fazer. Tem que ser assim. Por que seus discípulos não lavaram as mãos? Aí Jesus olha para ele assim, e por que vocês, por causa da tradição de vocês, quebram o mandamento de Deus? Vocês não aprenderam que o que contamina não é o que entra, mas é o que sai? A boca fala do que o coração está? Por isso que Isaías profetizou acerca de vocês, esse povo me adora com os lábios, mas o coração está distante de mim, em vão me adoram. O que Jesus está dizendo? Eles vivem no desperdício. O que eles fazem não promovem glória para o meu nome. Eu não me sinto adorado nos ajuntamentos que eles promovem. Sabe, quando Jesus dá essa resposta para os fariseus, eles se ofendem. Irmão, fariseu sempre se ofende, isso é claro. A gente precisa aprender que viver para a glória de Deus é viver adorando por quê? Porque adoração começa num relacionamento consciencioso com o Deus vivo. Adorar é muito mais do que cantar. O cantar faz parte da adoração, mas não limita a adoração. Adorar é muito mais do que simplesmente jejuar. O jejuar faz parte da adoração, mas não limita a adoração. Adorar, irmão, é desenvolver relacionamento. Ou seja, Deus não deseja ter um encontro marcado, hora marcada com você. Deus deseja ter relacionamento ininterrupto com você. Viva para a glória de Deus. Ô, irmão, já acorda já cantando, irmão. Eu sei que você é desafinado, eu também sou, canta de si mesmo. É tão extraordinário que até a nossa desafinação é capaz de se transformar no instrumento de Deus para gerar curiosidade no nosso vizinho. Porque ele fica assim, esse cara canta tão mal que eu vou prestar atenção no que ele está cantando. Aí a letra entra no coração e o Espírito Santo faz a obra. Já cantou no banheiro, irmão? Quem já cantou no banheiro? Olha aí, é uma bênção ou não é? Irmão, alivia. Alivia ou não alivia, irmão? Literalmente alivia, irmão. Glória a Deus, né, irmão? A essência da adoração acontece no íntimo. Vivam para a glória de Deus. Ô, irmão, vivam para a glória de Deus. Adoração está vinculada à mente e ao coração. Adoração é um ato pessoal. Na verdade, adoração é uma reação natural daqueles que reconhecem quem Deus é e uma reação natural daqueles que reconhecem o que Deus está fazendo em favor de. Eu me sinto obrigado a adorar o tempo todo. Faço por prazer. Mas me sinto obrigado diante de tantos benefícios que Deus me entrega. Já parou para analisar quantas pessoas passaram fome ao longo da última semana? Ou você acha que ninguém passa fome nesse mundo? Faltou pão sobre a sua mesa? Eu sei que você reclamou do fubá, mas pelo menos teve fubá. Já parou para analisar quantas pessoas ficaram desalojadas nessa semana ao redor do mundo? Ou você acha que não teve desabamento, não teve tragédia na última semana em algum lugar desse mundo? A semana passou, irmão. Você não dormiu no relento. Você teve um trapo para cobrir a sua vergonha, a sua nudez. Melhor ainda, você nessa manhã está aqui nesse auditório, em paz, ouvindo uma palavra que gera fé no seu coração, que motiva você a viver para a glória de Deus. Isso é resultado do favor do céu, irmão. Como não adorar um Deus como esse? Como não dedicar a minha vida para produzir glória para o nome dele? Me parece que a adoração significa menos de mim, mais dele. Até porque quanto menos de mim há, mais oportunidade do que está em mim glorificar o nome dele. A maior tragédia da vida será viver e no final o saldo for negativo, apontando que usamos a única e exclusiva vida que recebemos, desonrando o Deus que decidiu se entregar por nós. Termino. Viver para a glória de Deus é marcado por oração, adoração, mas também é marcado por... Nós vamos celebrar a ceia. E a ceia é o símbolo da doação. Aquele que nem mesmo seu próprio filho o poupou, antes o entregou por todos nós. Não existe vida que promova a glória para Deus divorciada de generosidade, de doação. Jesus, ele foi certeiro quando ele disse, lá em Mateus capítulo 6, não ajuntem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Pessoal, olha para cá, por favor. De acordo com Jesus, os tesouros empilhados na terra, eles sofrem desgastes. Os tesouros empilhados na terra, eles são depreciados. Só que Jesus também nos ensina uma poderosa verdade que precisa ser considerada. Jesus diz que, olha aqui, pega aí. A localização do tesouro revela o esconderijo do coração. É por isso que Jesus diz, onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu. Jesus não diz, onde estiver o seu coração, ali estará o seu tesouro. Não é o coração que faz de alguma coisa o tesouro, mas é o que você considera como seu tesouro que revela a qualidade do seu coração. Quer viver para a glória de Deus? Eu fiz uma pergunta. Quer viver para a glória de Deus? Você precisa ter uma vida marcada por doação. Irmão, a gente só doa aquilo que a gente possui. O que a gente não possui, a gente não doa, porque a gente é possuído por. Já viu quando a gente quer doar alguma coisa para alguém? A gente abre o guarda-roupa e tenta escolher a roupa que a gente não usa. Ou que está um pouco puidinha. Por quê? Porque aquela roupa que já está em desuso, nós já descartamos. O sacrifício é pegar o melhor que a gente tem e dizer assim, eu vou doar para você. É difícil para a nossa natureza, por quê? Porque na nossa natureza, nós somos mais dominados do que dominamos. Na verdade, por natureza, nós somos tomadores e jamais doadores. É por isso que tem gente que se esforça para se dar bem mesmo diante do prejuízo causado ao próximo. Porque só olha para si. Ou seja, a direção, a inclinação do coração sempre vai revelar se você vive glorificando a Deus ou se você vive desperdiçando oportunidades através da avareza. Sempre haverá desperdício. Sempre haverá desperdício quando deixarmos de usar o que Deus nos entrega para fazermos o que Ele nos orienta a fazer. Eu penso que o coração de Deus fica muito entristecido quando Ele enxerga tantos desperdícios de bênçãos que Ele entregou. Gente que não se utiliza corretamente do que Deus dá para fazer o que Deus espera. Nunca a riqueza na terra será melhor e mais segura do que a riqueza do céu. Por isso eu quero terminar fazendo duas citações. A primeira é do Michael, quando ele diz assim, os recursos que o Senhor, por meio dos seus filhos, entrega à igreja, os recursos que o Senhor, por meio dos seus filhos, entrega à igreja, devem ser usados para estender o seu amor e a sua graça ao mundo que ele veio salvar. O Ronald Sider, ele diz assim, todas as coisas nos são dadas por Deus para que as desfrutemos, mas não podemos desfrutar tanto que o nosso próximo tenha alguma falta. Sabe, gente, Paulo diz que tudo nos convém, ou melhor dizendo, tudo nos é lícito, mas nem tudo nos... Paulo diz que tudo, de alguma forma, nos é permitido realizar, mas nem tudo é de... E aí ele termina dizendo, quer vocês façam qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. Orando, adorando e doando. O mundo está para ver o que Deus pode fazer através da vida de um homem que decidiu se entregar totalmente a Ele. Nós não precisamos ser muitos. Nós só precisamos ser dedicados. Olha para cá. A força de um exército não está na quantidade de soldados. A audiência de culto jamais revelou temperatura de saúde de uma comunidade, irmão. A gente já aprendeu isso. Restaurante cheio não significa comida boa, pode significar comida barata. Se Deus está nos orientando essa manhã a fazermos tudo para a glória do nome dele, me parece que o dever de casa é a gente começar a matar a gente mesmo. Se esvaziar. O que me impede de orar? O meu senso de independência. Não é assim? Quanto mais independente me sinto, mais distante me torno de Deus. Eu acho que eu não dependo dele. E quando eu não dependo, eu vou orar para quê? Na verdade, se tudo na minha vida é previsível, para que eu vou orar pedindo a Deus para me abençoar? Eu já tenho tudo o que eu preciso. Mas quando a gente percebe que as coisas não estão da forma como nós imaginávamos que deveria estar, a dependência ela começa a pegar a gente. Aí a gente dobra o joelho. A gente pede perdão. A gente pede a Deus para aparecer. Oração. Adoração. Ô, irmão, você já parou para analisar? Que o Deus que criou todas as coisas, nesse exato momento, mesmo assentado no trono, se inclina para este lugar e tem interesse em receber a adoração que você veio entregar. Você poderia entregar o melhor presente que esse mundo poderia fabricar. Diante de Deus não teria valor comparado à condição do seu coração. Você vem antes do que você pode oferecer. Para Deus isso sempre vai acontecer. Adorar é desenvolver relacionamento. Mas viver para a glória de Deus exige também doação. Desprendimento. Nós não estamos nessa terra passando ou vivendo apenas um passeio divertido. Nós estamos cumprindo uma linda missão. E nessa missão nós devemos entrar com o que temos, corpo, alma, espírito, mas não podemos deixar de fora também os recursos que o Senhor tem nos dado. Quer vocês comam, quer vocês bebam, ou quer vocês façam qualquer outra coisa. Façam tudo para a glória de Deus. Importa que ele cresça. E eu e você desapareçamos. Me permita. Importa que ele apareça e que a gente suma. Que o rosto fique desfigurado. É a minha oração. Que comece a vir sobre nós agora uma metamorfose, sabe? Um processo de transfiguração. Cadê a minha face? Sumiu. Agora é a face de Jesus. Só dele. O ambiente em que eu estou promove glória para Deus, continuo. O ambiente que eu estou desonra o nome de Deus, eu fujo. Porque viver sem produzir glória para Deus é desperdício. E todo desperdício na perspectiva divina é considerado como um lixo espiritual. Vamos ficar em pé. Senhor, se existe um desejo nosso aqui, enquanto segunda igreja, é que o Senhor se sinta feliz e se divirta em manifestar a Tua glória entre nós. Como falamos e cremos, o Senhor não revela a Tua glória num ambiente dividido. no ambiente onde existe vaidade, prepotência, arrogância, presunção, carnalidade, ambiente onde discursos espirituais falseiam a carnalidade do coração. É bem verdade que podemos fazer tantas coisas aqui que impressionam pessoas, mas o que, que adianta impressionar gente e não arrancar aplausos do Senhor? Por isso, olhe para nós agora aqui e tenha misericórdia desta comunidade. Nós queremos continuar acertando com a tua vontade. Por isso, mais uma vez, aqui enquanto comunidade, essa multidão que se reúne, nós reafirmamos o nosso compromisso de apenas levantar o nome de Jesus como o nome mais importante aqui neste lugar. Queremos todos os dias devolver o trono para o Senhor, como também, diante do Senhor, assumimos o compromisso de remover qualquer coisa que possa desejar alcançar o lugar do Senhor no trono da nossa vida. Não queremos ser encontrados pelo Senhor como pessoas idólatras. Não a idolatria formal, rotineira, mas até mesmo a idolatria, ó Deus, velada, disfarçada. Seja qual for o trono que está sendo erguido no nosso coração que não pertence ao Senhor, que um fogo do céu venha agora e destrua para a glória do teu nome. Porque o nosso desejo é viver para a glória do teu nome. Queremos fazer tudo para promover glória para o teu nome. Queremos que a glória do Senhor que se manifesta aqui passe, ó Deus, dos limites desse prédio e comece a ganhar as ruas, as casas dessa cidade. Vem sobre nós, Espírito Santo. Nos batiza agora com poder, com presença. Queremos, ó Deus, batismo de presença espiritual. Coloca nos nossos lábios palavras de autoridade. Nos posicione estrategicamente para o bom combate. Ó Deus, nós vamos ganhar essa cidade para a glória do teu nome e na força do teu Espírito. Porque queremos fazer isso para a glória do Senhor. Vai nos tocando aqui agora. Vem, Espírito Santo. Vai nos tocando. Vem nos enchendo, vem removendo da nossa mente, do nosso coração, todo peso de dúvida, toda indecisão. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Tem gente aqui nessa manhã. Veio aqui hoje porque foi convidado. Sua mente está dividida. Existe indecisão em você. Na verdade, a sua mente está dividida porque você decidiu se apontar para uma direção que não é de Deus. Tem gente aqui, não tem a mínima noção para quem seja. Mas eu digo para você, Deus trouxe você aqui para lembrar que a sua existência tem um propósito mais nobre. Você vive para produzir glória para Deus. Saia desses ambientes. Saia desses ambientes. Você sabe. Ô, irmão, eu estou dizendo exatamente o que o meu coração está sendo cheio. Você sabe o quanto o ambiente é negativo e nocivo, tóxico. Porque você sabe das conversas que você tem participado. Você sabe das rodas que você tem frequentado. E mesmo que ninguém saiba, Deus consegue te encontrar aqui e lembrar a você que Ele tem interesse em tornar a sua vida como motivo de glória para o nome dEle. Ambientes tóxicos adoecem. Ambientes tóxicos fazem feder. Ambientes tóxicos fazem com que toda capacidade ela seja dissipada. Deus está dizendo para você, decida viver para a glória do meu nome. Volte. Volte. Não vou pedir para você vir à frente, até porque não tenho a mínima noção. Não vou pedir você para levantar a mão. Mas uma coisa eu tenho certeza, essa palavra está pegando você. Volte. Não precisa se identificar. Deus consegue encontrar você aqui. Não precisa se expor. Você já está exposto diante de Deus. Ele está curando as palavras que você disse. Ele está curando. Ele está perdoando. Ele está liberando você. Ele te ama. Ele te ama. Na noite em que Jesus foi traído, reunido com os seus discípulos, Jesus pegou o pão, partiu, e tendo dado graças, distribuiu com os seus discípulos e disse: este pão representa o corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso todas as vezes que se lembrarem de mim. A história continua dizendo que naquela noite, semelhantemente, após ceiar, pegou o cálice e também, compartilhando com seus discípulos, disse: este cálice representa o sangue da nova aliança, do novo nascimento. Sangue que será derramado na cruz do Calvário em favor de vocês. Façam isso todas as vezes que se lembrarem de mim. Jesus continuou dizendo: porque todas as vezes que comerem deste pão e beberem do fruto da vide, vocês devem anunciar a minha volta. Participar da celebração da ceia, de fato, é desfrutar de um misto de sentimentos. Por um lado, nos lembramos do sacrifício, de todo aquele processo torturador enfrentado pelo nosso Salvador, aquela via crucis, a coroa de espinho, os maus tratos, os cuspes, as chicotadas, o corpo fragilizado agora sendo pregado no madeiro. Mas ao mesmo tempo que nos lembramos de todo esse processo de tortura, vem à nossa mente a palavra de esperança. O sol se escureceu. O véu do tabernáculo, o véu do santuário se rasgou do alto a baixo. Ouviu-se uma voz dizendo: Tetelestai, está consumado. Em tuas mãos entrego o meu espírito. Ao mesmo tempo que nos lembramos e nos compadecemos, sofremos pela memória de alguém que sofreu infinitamente por nós, também o nosso coração se enche de esperança. Pela certeza de que aquelas mulheres que foram ao sepulcro visitar o corpo às primeiras horas do domingo, encontraram a pedra fora do local, as vestes de linho jogadas naquele sepulcro, aquela pedra fria que havia hospedado o corpo, agora sem o corpo, e uma voz do anjo dizendo: por que vocês procuram entre os mortos aquele que já está vivo? Ele não está mais aqui, porque ele ressurgiu dentre os mortos. É por isso que nós celebramos a ceia. Porque nos lembramos do sacrifício. Mas também anunciamos a palavra de esperança que habita em nós. O crucificado ressurgiu e voltará para nos buscar. Não sei se você se utilizou. Vocês já serviram ou não? Não sei se você se utilizou da mesa que está à entrada do auditório. Caso você não tenha se servido, nós temos alguns irmãos aqui no prédio para poder servir você agora. Basta você se identificar, tanto aqui como lá em cima. Eles vão servir vocês. Mas algo que me motiva muito, em domingo como este, em que celebramos a ceia, é ver que no sangue de Jesus nós fomos transformados num único povo. Somos muitos, milhares de pessoas, mas aos olhos de Deus, um só corpo. Estamos alinhados na mesma direção, porque fomos alcançados pelo mesmo sacrifício. Estamos todo dia lutando contra o mesmo diabo, porque estamos inseridos na mesma batalha. mas também estamos aguardando a mesma promessa, porque desejamos viver eternamente no mesmo céu. Então, a você que está aqui conosco, seja muito bem-vindo. A celebração da ceia, embora seja uma cerimônia muito simples, é regada de significados espirituais para uma comunidade como nossa. O pão, primeiro elemento que vamos servir, continua sendo pão. Ele não vai sofrer qualquer tipo de transformação. Esse pão é um pão muito natural. Não existe qualquer poder místico nele. Ele não santifica, ele não salva, ele não cura. É simplesmente um pão. Mas se é um simples pão, por que vocês comem um simples pão? Porque para nós ele representa, ele não é. Mas ele representa o corpo que foi dado por nós na cruz do Calvário. A cruz era para nós, tinha a nossa medida. Tinha o nosso molde. Era nós que tínhamos que suportar. Mas ele, por livre e espontânea vontade, por amor, decidiu nos arrancar do madeiro e se colocar em nosso lugar. Por isso que, em memória ao corpo de Cristo, nós celebramos. Portanto, você que já se utilizou do primeiro elemento, uma vez que você reconhece que Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário por você, assumindo o seu lugar, removendo de você toda a punição do pecado que você cometeu, substituindo, fazendo com que aquele sacrifício se transformasse num sacrifício propiciatório, triunfante, redentivo, em memória ao corpo de Cristo, dado por nós, comamos o pão. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, no abrir e fechar de olhos. Ao soar da última trombeta, eu não estou ouvindo você glorificar. Os mortos ressuscitarão, os que ficarem vivos serão transformados. Processo do necron. É necessário que o corruptível se revista de incorruptibilidade. E é necessário que o mortal se revista de mortalidade. E quando esse processo acontecer? Quando o corruptível se revestir de incorruptibilidade, o mortal se revestir de mortalidade, cumprir-se-á palavra que está escrita. Qual é a palavra? Tragada. Foi a morte pela vitória. A morte está morta. A morte está morta. Jesus, na cruz do Calvário, sepultou de uma vez por toda a morte. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está a morte, a tua força? O aguilhão da morte é o pecado. A força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, se Deus é por nós, aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará com ele também todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem justifica, quem os condenará? Se é Cristo quem morreu, ou antes quem ressurgiu dentre os mortos, está à direita do Pai intercedendo por nós? Quem nos separará do amor de Deus? A tribulação, a angústia, a perseguição, espada, perigo, nudez, está escrito: por amor de ti fomos entregues à morte todos os dias, somos levados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por intermédio daquele que nos amou. Pois estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem coisa do presente, nem coisa do porvir, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Em memória ao sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário por mim e por você. Bebamos. Ao Deus eterno, invisível e mais real, seja honra e glória pelos séculos dos séculos. Quer comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus.